Qual é o seu objetivo para o seu negócio? Connosco pode ambicionar mais do que isso. Com soluções personalizadas para todos os negócios, o Crédito Agrícola é o banco daqueles que ambicionam mais para o seu negócio. Porque se a vida nos dá limões, há um banco que nos ajuda a saber o que fazer com eles. Crédito Agrícola, o Banco Nacional, com pronúncia local.
Venha conhecer o espaço Cidadão na Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré. Precisa tratar da carta de condução ou de alterar a morada no cartão de cidadão ou tratar do cartão europeu de seguro de doença ou apresentar despesas junto à DSE ou ainda de assuntos relacionados com a autoridade tributária? Tudo isto e muito mais pode fazer no espaço Cidadão da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré. Todas as segundas-feiras, das 9 às 12 e das 13 às 16. Venha experimentar e aprenda a fazer. Master Forum Seguros deseja a todos os clientes e amigos um Santo Natal e um próspero Ano Novo.
As grandes missões fazem-se de pequenos gestos. Este Natal, ofereça um presente que faça a diferença. Por cada presente solidário que oferecer, a Missão Continente doa 1 euro para projetos de alimentação saudável, desperdício alimentar, inclusão social. Junte-se a esta causa. Missão Continente. Para grandes causas, grandes missões.
Terra Nova Notícias.
Muito boa tarde, este é o Jornal Regional, edição das 5h30 na Terra Nova. O Presidente da República deixou hoje elogios à Universidade de Aveiro pela forma como soube posicionar-se durante 44 anos de existência. Diz que o futuro é risonho, mesmo que nem sempre seja possível conseguir os melhores meios financeiros. Marcelo Rebelo de Sousa participou na cerimónia comemorativa com uma palavra de reconhecimento pela afirmação que colocou sempre a instituição e os valores da Universidade acima das individualidades. Sobre o apelo do reitor, o apelo feito hoje pelo reitor para que o país cuide das finanças públicas sem penalizar o investimento nas academias nacionais, Marcelo Rebelo de Sousa evitou uma declaração mais direta sobre este assunto e optou por dizer que o futuro está sempre garantido.
Por aqui passará a nossa gesta de criar amanhãs que sejam mais prósperos para poderem ser mais justos e do mesmo passo proporcionarem mais cabal realização pessoal e coletiva. Claro que sempre haverá conjunturas complexas ou fluidas, anseios adiados, necessidades preteridas, a que ninguém poderá estar alheio. Mas a academia sabe que tem do seu lado sempre um trunfo, a perdurabilidade.
Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, passou em revista os 44 anos da Universidade, disse que a Academia Aveirense é o resultado de um trabalho coletivo que envolveu até agora a comunidade universitária, a região e o tecido económico local.
Três observações sobre a originalidade dos premiados.
Uma troca de registros, vamos recuperar esse registro de declarações de Marcelo Rebelo de Sousa mais à frente nesta jornada informativa. Antes, o som que íamos ouvir, relacionado com o facto da manhã de hoje ter sido marcada pela informalidade, essa informalidade que levou Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, a deixar uma nota divertida sobre a cerimónia. Agora sim, vamos ouvir esse registro que estávamos a ouvir.
Três observações sobre a originalidade dos premiados nesta universidade. A primeira, a curiosa coincidência da premiada como melhor aluna da universidade não poder estar presente. A segunda, a timidez, quase dir-se-ia congénita, da maioria esmagadora dos premiados, que fugiu a cumprimentar a mesa da presidência. A terceira, ainda maior originalidade, de uma premiada Raquel, que surgiu de forma curiosa com o sexo masculino.
Marcelo Rebelo de Sousa na Universidade de Aveiro. A cerimónia ficou marcada pela entrega da mais elevada distinção académica, doutor honoris causa, à bailarina e coreógrafa Olga Ruriz, pela apresentação do livro Universidade de Aveiro, causa honoris, pelo antigo reitor da Universidade Vítor Gil, pelo lançamento do prémio literário Aldónio Gomes, a Manuel Pereira da Costa, com o pseudónimo literário de Manuel Corgo, e a entrega de prémios a vários alunos da Academia. Hoje à noite, a partir das 9h30, no Teatro Aveirense, a Orquestra Filarmonia das Beiras, dirigida pelo maestro António Vassal Lourenço, assinala o 20º aniversário da Orquestra, a quadra natalícia e o 44º aniversário da Universidade de Aveiro. Referência final para o facto da Câmara de Sarreja ter deliberado por maioria com 5 votos a favor da coligação PSD-CDS-PP e 2 votos contra do PS, aprovar a proposta do Orçamento Municipal e as grandes opções do plano para 2018. O orçamento para o próximo ano sobe o valor face ao ano passado, aliás, sobe o valor face a este ano, 2017, atingindo 18,1 milhões de euros. Com a integração do saldo de gerência previsto de 4,1 milhões de euros, o valor final será na casa dos 22,2 milhões de euros. A principal aposta em Sarreja está na expansão do ecoparque empresarial local. Os documentos vão ser agora submetidos à votação na Assembleia Municipal de Sarreja, marcada para o próximo dia 21 de dezembro. A informação regressa à Antena Terra Nova às 18h30 para o Jornal Alargado. Agora, dentro de instantes, pode ouvir o programa já das 5, feito a partir do Hotel Moliceiro. Até já.
Chás às 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chás às 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chás às 5. Aprecie, saboreie e vicie-se na Terra Nova.
Muito bem, sem mais demoras, centralizamos a emissão Terra Nova no Hotel Moliceiro, onde sempre à sexta-feira, sensivelmente a esta hora da tarde, a Maria João Azevedo assina o Chás às 5. Maria João, a emissão é tua até perto das 6.
Olá, Fernando Martins. Olá a todo o auditório. Muito boa tarde. Bem-vindos. Mais uma edição em direto do Chá das 5, com alguns desafios técnicos nesta sexta-feira. Oxalá nos estejam a ouvir bem. Conosco, hoje, muitíssimo bem acompanhados, temos Carlos Faria e Miriam Lopes, projeto Clare City, Universidade de Aveiro e a CIRA, envolvidos. Um projeto incrível que beneficia a todos nós, mas quem vai falar dele são os nossos convidados. Olá.
Olá, boa tarde, Maria João. Mais uma vez, obrigada pelo convite de estar aqui.
É uma alegria. Professora Miriam Lopes, professora na Universidade de Aveiro, na área do ambiente. E Carlos Faria?
Sou bolseiro de investigação do projeto Clare City, ambiciono futuramente continuar para doutoramento na área de ciências e engenharia do ambiente.
Muito bem, hoje vamos falar então de ambiente, de alterações climáticas, do que nós, sobretudo, podemos fazer para ajudar a construir um mundo cada vez melhor e um planeta onde se possa viver e respirar, não é, Miriam?
Sim, de facto, respirar, já disse isto há uns dias atrás, respirar é a coisa que nós mais fazemos no dia-a-dia, não é? Nós inconscientemente respiramos sem parar.
E você, no outro dia, falava até do peso, de quantos quilos consumíamos de oxigênio?
Sim, é uma curiosidade. Nós consumimos cerca de 15 quilos de ar por dia, e isto obviamente depende um pouco da atividade física e depende também das condições de cada indivíduo, não é? E da idade, etc. Mas pensámos que só comemos cerca de 1 quilo de alimentos e cerca de 1,5 kg, 2 kg de líquidos, não é? De facto, o ar é o nutriente que mais consumimos todos os dias, não é?
Para falar do Clare City, um projeto que a professora Miriam Lopes vai passar já a descrever, estava, e provavelmente ainda está online, um questionário ao qual podemos responder e ajudar este projeto. Professora, em linhas assim de base, o que é o Clare City e se, antes de sabermos o que é este projeto, ainda podemos participar?
Sim, neste questionário em particular, hoje é o último dia, portanto podemos participar no questionário até ao final do dia de hoje. Portanto, temos essa possibilidade. Em traços gerais, esta é apenas uma das atividades do projeto. O projeto tem outras atividades previstas que visam envolver o cidadão, mas o Prestige, então, só para contextualizar, é um projeto europeu, portanto, com 16 parceiros. Em Portugal temos a Universidade de Aveiro e a CIRA, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, como parceiros portugueses. E é um projeto que até é distinguido pela União Europeia como um projeto de referência nesta área relativa à redução da poluição atmosférica e da pegada de carbono, e tem uma incidência nas cidades. Portanto, o nosso laboratório será a região de CIRA, mas em particular as cidades então, da região da Cira. E o que é que nós pretendemos com o projeto? Pretendemos com o projeto mudar um pouco a visão geral que se tem na opinião pública e nos cidadãos, de modo geral, de que o problema da poluição atmosférica é um problema que é para ser resolvido pelos governantes, pelos decisores, pelos técnicos. Não, a ideia que nós temos é tentar fazer, por um lado, entender os cidadãos que eles próprios, no seu dia-a-dia, com os seus comportamentos, são eles geradores também deste problema, portanto, eles são a primeira causa do problema quando consomem produtos, esses produtos são produzidos para satisfazer esse consumo e, portanto, indiretamente o cidadão é a causa do problema. Portanto, quer direto, quer indiretamente, contribui para a poluição atmosférica. E, por outro lado, eles também são parte da solução, portanto, eles estão dos dois lados da equação. Eles eram o problema, mas eles também podem ajudar a resolver esse problema. E nessa perspectiva, então, é o grande enfoque do projeto, é tentar dar um maior poder aos cidadãos, escutá-los e tentar saber o que é que eles querem e como é que eles gostariam que contribuir para a resolução deste problema, pensando um pouco nas suas cidades e como eles gostariam que as suas cidades fossem no futuro.
Então, não dá para reclamar se não fizermos a nossa parte, não é? O convite hoje é um convite para já muito simples. Só responder a um questionário, eu mesma já o fiz, posso garantir-lhe que são 5 minutos e bem passados, que não são aqueles questionários lá muito seca e que nunca mais terminam. Não, as perguntas são pertinentes e, de facto, existem para saber aquilo que realmente queremos, sentimos e pensamos. Há que participar neste questionário, ele está disponível na nossa página do Facebook da Terra Nova, no nosso site também e um pouco por toda a internet, no site oficial, claro está, e no Google, Clare City, encontra logo tudo. Professora Miriam, professora na área do ambiente, dizia, leciona N disciplinas neste âmbito, temos tantas perguntas para si, ainda assim, porque não resistimos à possibilidade, à oportunidade de conversar também com o Carlos Faria. Carlos, qual é a sua opinião sobre este tema? O que é que gostava de dizer?
Pronto, este projeto é muito importante porque vai dar a voz ao cidadão, como a professora Miriam já referiu. Isto vai permitir melhorar as condições da cidade onde vivemos e, de facto, talvez tenha alguns problemas na qualidade do ar. Isto é visível, nomeadamente, através do índice de qualidade do ar. Aveiro é a zona do país em que mais frequentemente se atinge um índice de qualidade do ar mau. Isto é muito grave. E conseguimos ver isto, nomeadamente, no dia-a-dia, o cheiro que sentimos na cidade, que é horrível. Eu acho que é um grande problema. Eu já ouvi pessoas estrangeiras até a falar sobre isto, porque é que isto acontece em Portugal, que noutros países menos evoluídos não acontece. E realmente este inquérito é uma excelente oportunidade para se resolver alguns problemas que existem.
Ok. Voltamos à professora Miriam. A professora dizia há pouco que a grande responsabilidade é sempre de cada um de nós, não é? Que fazemos juntos o coletivo. Ainda assim, não estará a máquina de tal forma montada que seria mais fácil, de facto, à indústria e ao sistema político adotar medidas que depois facilitassem então que o cidadão pudesse implementá-las e vivê-las?
Olha, Maria João, essa pergunta é muito pertinente, porque, efetivamente, se nós pensarmos desde a criação em Portugal das comissões de gestão do ar, isto é algo que remonta aos anos, ao final dos anos 80, nos anos 90, eu penso que até será o primeiro diploma nesta matéria será de 92. Portanto, foram criadas estas comissões de gestão do ar, uma delas aqui na zona de Estarreja, e estas comissões foram criadas nas regiões consideradas de maior concentração industrial e associadas a onde se pensava que realmente a poluição era mais significativa. Também eram outros tempos e eram outros poluentes, não é? Temos vindo a verificar que toda a legislação tem sido muito virada para imposições de normas, de valores limites de emissão, de tecnologias, normas tecnológicas. Vejamos, por exemplo, o caso dos veículos, que têm vindo a alterar significativamente em termos tecnológicos, quer ao nível da eficiência da combustão. Hoje em dia, um veículo automóvel consome muito menos que um veículo consumia há 10 ou 20 anos atrás e também emite menos poluentes. Porquê? Porque para além da tecnologia e desta melhoria da eficiência ao nível da combustão, por exemplo, e do tipo de combustíveis que são usados, também existem hoje nos veículos, e apesar de todas as manipulações que possam existir no mercado, e que já falamos do outro dia, mas existem hoje tecnologias nos veículos, nomeadamente os chamados catalisadores, que ajudam a remover uma série de poluentes. Portanto, tem sido feito um grande investimento ao nível da tecnologia. O que é que nós verificamos em termos europeus e também em termos mundiais? Os Estados Unidos têm a mesma perspectiva. Portanto, os estudos científicos têm mostrado que, apesar do efeito importante na evolução da tecnologia, esse efeito não tem conseguido contrariar uma tendência no aumento das emissões. E eu digo-lhe um dado muito simples. Se nós melhorarmos a eficiência, ou melhorarmos efetivamente no passado, a eficiência dos automóveis numa determinada percentagem, imaginemos 50%, depois o parque automóvel cresceu 100% e as pessoas usam muito mais veículos, andam muito mais na estrada e, portanto, este balanço global significa que vamos ter mais emissões. Ou seja, a tecnologia por si só não resolve quando nós também temos uma certa tendência e um certo caminho que é ao nível do comportamento, não é?
E é isso que este projeto Clare City também pretende assinalar. Depois deste inquérito, é óbvio, não é, que vão recolher todas as opiniões, vão auscultá-las, e a seguir?
A seguir temos uma série de ações. Este inquérito, nomeadamente, em particular, faz parte de um exercício que nós chamamos de um exercício de ELSI, é um exercício de avaliação da perspectiva do cidadão. Portanto, essa é a primeira fase do inquérito, é uma fase muito mais aberta. Depois haverá uma segunda etapa do inquérito em que vão ser colocadas perguntas mais fechadas e é chamada, algumas das pessoas que deixaram o seu contacto são chamadas a participar. Portanto, teremos uma focalização e então serão debatidos com mais detalhes algumas destas questões, nomeadamente com base até naquilo que foram as respostas do primeiro inquérito, este primeiro inquérito, e depois numa terceira fase haverá um workshop, não é? Portanto, aquilo que chamamos nós o focus group, em que nós vamos discutir com essas pessoas aquilo que elas esperam que possam ser medidas a implementar nas suas cidades. E eu gostava de destacar aqui uma questão que é importante, para que não haja dúvidas na audiência. O projeto Clare City envolve toda a região da Cira, os 11 municípios da Cira. Portanto, Aveiro é apenas uma parte do problema, não é? E, portanto, aquilo que o Carlos dizia e que se nota quando nós olhamos para os indicadores de qualidade do ar, que são publicados no relatório de estado do ambiente em Portugal, portanto são publicados anualmente, e que nós vemos que a região Aveiro-Ilha, porque é onde existem as duas estações, nós temos uma estação na região da Cira, temos três estações de qualidade do ar, uma em Aveiro, uma em Ilhavo e uma em Estarreja. Curiosamente, não é a Estarreja que tem a pior qualidade do ar, não é? E seríamos tentados a pensar na indústria, não é? Seríamos tentados a pensar que sim. Há vários fatores que contribuem, fatores naturais, como as condições meteorológicas, mas efetivamente este é um projeto que abrange toda esta região e nós só temos três estações de monitorização, portanto também há um desconhecimento do resto e esse projeto pretende também dar uma certa resposta a esse nível.
E eu não resisto, fugindo um pouco ao tema central, mas ainda dentro do tempo, e porque é professora desta área, nós, que não percebemos nada disto, eu pelo menos falo por mim, não nós, eu que não percebo nada disto, às vezes estou a ouvir, estou a observar e estou a pensar que o planeta Terra já passou por N fases, não é? De climatéricas, de idade do gelo e por aí vai. Na sua opinião, o nosso planeta Terra, com mão do homem ou sem mão do homem, caminha para onde realmente?
Bom, esta pergunta é uma pergunta complicada e complexa. Efetivamente, se nós pensarmos só na atmosfera, a atmosfera da Terra evoluiu muito desde a sua formação, desde a formação do planeta. A atmosfera é hoje constituída por azoto e oxigênio, aprendemos isto na escola, ainda no ensino básico. Numa altura mais primitiva tinha outros gases, era uma composição completamente diferente. Foi necessário aparecer a fotossíntese, não é, para que através da fotossíntese as algas e as plantas enchessem a nossa atmosfera de oxigênio. Portanto, a atmosfera já tem características muito diferentes e está em constante evolução. O que nós verificamos, e esta a ciência do clima mostra, é que nunca na evolução da Terra, né, na evolução do planeta, nós assistimos a uma alteração tão drástica na composição da atmosfera. E, portanto, nós em 100 anos conseguimos fazer o que o planeta não conseguiu fazer em mais de 800 mil anos. Portanto, está a ver, é uma questão de escala temporal, ou seja, efetivamente a Terra vai evoluir e eventualmente vai se extinguir, não é? O Sol prevê-se que um dia exploda e, portanto, quando o Sol explodir, o sistema solar vai atrás, não é? Mas isto são milhões de anos à frente. O problema é que nós, o homem, tem tido, o homem e a mulher, também, não é? Tem tido esta capacidade...
Nós estávamos na cozinha.
Isso foi há muito tempo atrás. E nós também queimamos combustíveis para fazer na cozinha.
É verdade.
Mas, efetivamente, nós temos contribuído para esta alteração muito significativa, não só da atmosfera, mas de outros meios, não é? Na biosfera nós temos causado uma perda de diversidade, a desflorestação, quer dizer, há uma série de problemas que têm estado associados à atividade humana e que levou até que se fizesse a Cimeira do Rio, já em 92, não é? Discutindo esta questão da... e introduzindo este conceito de desenvolvimento sustentável, que é um pouco também, agora trazendo esta saída, trazendo de novo aquilo que nós estamos a fazer hoje aqui, o que estamos a fazer no projeto Clear City, é pensar global e agir local. Portanto, é agindo localmente, agindo na nossa região, agindo nos municípios da CIRA, vamos pensar que soluções podemos implementar aqui que possam contribuir para ajudar o planeta a ser um planeta melhor, porque obviamente nós queremos deixar uma melhor herança aos nossos filhos do que aquela que herdamos dos nossos pais. E este é um conceito também associado à sustentabilidade ambiental.
Se só agora se juntou a nós, boa tarde, bem-vindo. Chá das 5 em direto do Hotel Moliceiro com a professora Miriam Lopes, também Carlos Faria, projeto Clear City com a CIRA e a Universidade de Aveiro, um projeto europeu, como explicava há pouco a professora Miriam. Carlos, o que é que nós podemos fazer assim no imediato que ajude a melhorar este cenário?
Por exemplo, em vez de usarmos transportes privados, o carro, tentar usar os autocarros, transportes públicos, embora que esta situação seja um pouco complicada em Aveiro.
Porque... Era o que eu ia já dizer, transportes públicos, tenho a certeza, Carlos, mas a que horas?
Pois, é um pouco complicado, mas podemos tentar andar de bicicleta ou então a pé, quando as distâncias permitem, mas todos podemos fazer pequenos esforços para melhorar. Por exemplo, instalar sistemas energéticos mais eficientes, reduzir os custos, não termos sempre as luzes ligadas. Há pequenas coisas no dia-a-dia que podemos fazer que vão ter grandes contributos para o ambiente.
Uhum. Está tudo ligado, Carlos? Está tudo mesmo ligado?
Creio que sim.
Ok. Voltamos à professora Miriam. Professora, já falámos um bocadinho e agora queria só explorar, sobretudo... O Carlos é bolseiro, não é? Na universidade, dizia há pouco a professora Miriam, é professora na área do ambiente, e dizia, em off, antes desta conversa, que a vossa atividade a nível escolar, a nível da escola, que representa cerca de 40%, e o restante tempo, entretanto, entrámos em direto, e eu agora gostava de saber mais.
Ficou curiosa. Não, efetivamente, a atividade de um docente universitário é uma atividade um pouco mais complexa, porque para além de darmos aulas, nós também temos esta componente da investigação e cada vez mais tentamos até integrar as duas componentes, levar um pouco da investigação à docência. Portanto, hoje, apostando mais nas metodologias de aprendizagem mais focadas no aluno, nós hoje nem falamos no aluno, falamos no estudante. O estudante, porque é um termo interessante, não é? O aluno é uma coisa mais passiva. O estudante é alguém mais proativo, alguém que vai procurar, vai estudar e vai procurar conhecimento. Então, tentar também estimular os nossos estudantes, porque, efetivamente, as pessoas quando saem da universidade, o Carlos foi meu aluno em Engenharia do Ambiente, acabou o curso, foi trabalhar, agora voltou à universidade, portanto teve um ano a trabalhar na Madeira, não é?
Sim, exatamente.
E até numa área um bocadinho diferente, na área dos resíduos, mas de qualquer forma o que é importante é que perceber que existe então esta componente da investigação que também nos ocupa um tempo importante e que fazemos com muito gosto, porque faz parte desta universidade, enquanto universo, dizia hoje de manhã o Sr. Reitor, na sessão dos 44 anos da Universidade de Aveiro.
É verdade.
Dizia ele, a universidade é um universo, não é? E, portanto, enquanto universo, nós temos que trazer contributos para este universo.
Para sermos justos, uma galáxia com vários universos, não é? Vários sistemas lá dentro.
Vários sistemas lá dentro. E depois temos outras funções, temos funções na área da gestão, temos funções ao nível da transferência de conhecimento, e a transferência, e esta também é uma ação muito importante que a Universidade desempenha, transferindo conhecimento para fora dela, não é? Para fora de portas, quer através da realização e contributo para projetos, quer através da divulgação de ciência, quer também através de ações mais pedagógicas, como por exemplo ir às escolas, promover palestras, debates. Posso lhe dizer que anteontem tivemos um debate sobre o antes, o durante e o pós-incêndio, em que refletimos sobre a problemática dos incêndios em diversas dimensões, que não exclusivamente a dimensão tão mediática dos acidentes, não é? Que ouvimos recentemente, mas falar de outros problemas associados, nomeadamente a questão do impacto nos solos, a erosão pós-incêndio, não é? O impacto dos incêndios, o fumo dos incêndios e o impacto da poluição atmosférica, não é? Nas pessoas, porque é uma coisa que também não é muito, não é tão mediática, mas é um, sim, impacto importante, efetivo. Portanto, é esta a função.
Por acaso pensei nisso na altura, meu Deus, como é que o planeta, nomeadamente a nossa região, o nosso país, vai gerir esta nuvem negra que tapou os nossos céus, não é? Porque ela vai para algum lado.
E efetivamente, e curiosamente, esta nuvem negra, não é, que cobriu os nossos céus, como diz, ela que foi transportada, principalmente o episódio de outubro, e que nos afetou daqui muito perto, na região aqui de Vagos, Ilhavo, não é, que se estendeu por toda esta região, Oliveirinha, estou a pensar, eu cada vez que ando por estes sítios, é um drama que se assiste, não é? Está tudo queimado. Mas, efetivamente, esse fumo, só para ter uma ideia, o impacto foi tão significativo que ele foi sentido, as concentrações de partículas foram verificadas também nos países do norte da Europa, porque o transporte, uhum, e esta é uma das características da atmosfera, é que a poluição atmosférica não tem barreiras, não é? E, portanto, há um transporte das massas de ar e elas conseguem levar os poluentes a grandes distâncias.
Não é?
E, portanto, houve realmente, e há noticiário, há evidências de que o fumo dos incêndios em Portugal teve um impacto muito grande em termos de outros países. Nós agora na universidade estamos a fazer, tenho colegas meus que estão a fazer tentar fazer um estudo para tentar avaliar um impacto real ao nível até das admissões hospitalares para perceber efetivamente qual foi então
a realidade
real que teve. Mas não tenho dúvidas que sim, que as pessoas mais sensíveis e as menos sensíveis o sentiram. Sentiram irritação dos olhos, sentiram a garganta inflamada, sentiram outros efeitos. Agora falta saber que efeitos é que terão a longo prazo, porque depois há efeitos de longo prazo.
E tantas perguntas que tínhamos ainda, quer para o Carlos Faria, quer para a professora Miriam Lopes, nomeadamente o buraco da camada do ozono está a diminuir e então achamos que já podemos todos fazer uma data de tonterias à mistura. A professora já falou nisso no outro dia, foi muito engraçado. Uma entrevista que pode ouvir quando lhe apetecer em terranova.pt, assim como esta, porque o nosso tempo terminou. Miriam, professora Miriam Lopes, Carlos Faria, foi um gosto ter-vos aqui connosco. Gostava de ter mais meia hora para saber como é que se sente um professor depois de dar uma aula intensa e chega cá fora e vê que, enfim, quem manda no mundo, por assim dizer, acaba de assinar uma data de medidas que não fazem sentido nenhum. Se vocês vão para casa a chorar, só sim ou não?
Não, nós continuamos a lutar para fazer a mudança, portanto não podemos desistir. E, portanto, o nosso papel é este, é acreditar e acreditar que os nossos alunos, os nossos investigadores, conseguirão dar a volta ao problema.
Um grande bem-aja, um beijinho aos dois, parabéns à Universidade de Aveiro e ao projeto Clare City. É só uma vírgula porque havemos de voltar à conversa, se Deus quiser.
Sim.
Fernando Martins, passamos para ti, mesmo em cima da hora, um beijinho.
Um beijinho também, Maria João. Fechamos o programa. Já das 5, sempre à sexta, a esta hora, a fechar a tarde, na Terra Nova, emissão que é feita a partir do Hotel Moliceiro, em Aveiro.
Chá das 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chá das 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chá das 5. Aprecie, saboreie e vicie-se na Terra Nova.
Viva Verde, viva melhor. Curiosidades ambientais e sugestões de poupança verdes. Todas as segundas-feiras, às 8h10 e às 15h, na Terra Nova. Viva Verde, viva melhor. Um conselho Águas da Região de Aveiro.
Boas festas, yeah!
tarde, são 6 horas. Alto! Já tem guia eletrónica de acompanhamento de resíduos? A partir de 1 de janeiro, o papel não passa. Registre-se na plataforma Siliamb da Agência Portuguesa do Ambiente. Tem até 31 de dezembro para aderir às guias eletrónicas IGAR. Em caso de dúvida, ligue 808-203-855. Este domingo às 15, Campeonato Safina, 13ª jornada. Em direto, futebol, Esmoriz, Beira-Mar, Vista Alegre, Estarreja. Campeonato Safina, 13ª jornada. Domingo no programa Bola ao Ar, às 15.